Olá, ouvintes da Alvorada FM. Esse mês eu recebi no Sempre um Papo a jornalista e escritora Miriam Leitão, que por sinal está lançando um livro infantil lindo, e o politólogo Sérgio Abranches. O encontro, que aconteceu online pelo YouTube do projeto, fez parte da série Conversas sobre o livro O Intérprete de Borboletas, que é o mais recente romance do Sérgio, publicado pela editora Record. Nesse podcast especial, são 20 minutos, vocês acompanham trechos do bate-papo em que os dois falaram sobre a história do livro, a escrita durante a pandemia, o amor à literatura, entre muitos assuntos. Vocês vão gostar, ouçam aí. E como a gente sempre faz, eu franquei a palavra para o Sérgio para contextualizar esse extrato do livro que a gente chamou de confinamento na pandemia, mas que é muito mais que isso, né, Sérgio?
De fato, é um texto para a gente falar sobre várias coisas, né? O livro, de fato, foi escrito durante a pandemia e o próprio enredo, em algum momento, se encontra com a pandemia, né? Mas a ideia de escrever no confinamento tem a ver também com a própria questão da literatura, né, Afonso e Miriam? Porque a literatura, ela é uma... Ninguém escreve por escrever. Todo mundo escreve por necessidade, né? Você tem uma necessidade de se comunicar, de contar histórias e de refletir junto com os leitores, porque a literatura, ela é uma interação, ela não é um ato solitário. Escrever é um ato solitário, mas a literatura é uma interação. Depende sempre dos leitores, né? E a relação entre o leitor e a obra é que enriquece a obra, e cada um lê de uma forma diferente, faz uma leitura própria do que a gente escreveu, né? E nesse caso, eu me lembrei de tanta coisa. Eu me lembrei do Rosenkopf falando sobre Memórias do Calabouço, me lembrei de Graciliano Ramos escrevendo sobre a prisão, né? Quer dizer, porque no fundo, todos nós ficamos presos, de certa forma, né, durante a pandemia, e cada um de nós desenvolveu uma estratégia diferente para lidar com esse isolamento, né?
É interessante porque a pandemia chegou como se uma distopia e, ao mesmo tempo, uma possibilidade rápida, assim, ela chegou drasticamente. A possibilidade é o fato de que a gente passou a se comunicar muito mais pelo canal virtual, né? Todo mundo estava próximo, todo mundo estava muito longe, né? Por causa dessa capacidade de se comunicar pelo virtual e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de se encontrar pessoalmente. Então, foi ao mesmo tempo que foi uma distopia, foi uma janela, né? Foi uma coisa meio perturbadora. Mas quem ficou junto no confinamento viu o que era exatamente a diferença do mundo real e do virtual, né? Nós ficamos aqui e com um dos filhos, ficamos, né, na casa, e cada um encontrou seu espaço, e a gente escreveu muito, né? Todo mundo escreveu muito. E eu vi esse livro nascendo aos poucos das histórias que a gente conversava, porque a gente troca muita informação, né? Eu leio um texto dele, ele lê meu texto, a gente conversa sobre os personagens, a gente passa a habitar aqui. Então, mas é assim, imagina você prender escritores dentro de um lugar, né? Então, é assim, isso já foi até motivo de livro, né? Os Vivos e os Mortos do Agualusa, todos os escritores estão presos numa ilha porque tem um evento que os prende lá e eles não podem entrar em contato com o mundo. Então, a gente estava aqui por um tempo indeterminado. Quanto tempo? E então, cada um foi fazer o seu trabalho muito intensamente. A gente trabalhou muito. Então, eu vi esse livro nascer dessa sensação de tudo que nos acontece ao mesmo tempo. Tenho um carinho muito grande por esse livro. E fico querendo que, em vez de falar, deixar o livro falar. A luz já não ilumina. Pobre país. Querem fechar as portas do futuro. Seremos engolidos pelo passado? Caducaremos com o revivido? Não existe como voltar. Só há salvação no futuro, mas não queremos olhar para frente. O país parece estar sempre a ajustar contas com o passado. Então, é um pedaço assim, do livro, né? Tem muitos outros. que falam desse argumento do Sérgio, né? O qual é tratar do tempo presente, o tempo hiperpresente, o tempo que nós estamos vivendo agora. E as pessoas falam de polarização, mas polarização é quando você tem duas ideias opostas discutindo. Mas isso aqui é o ambiente do ódio que se instalou na sociedade brasileira. E ele trata disso, como isso invadiu as famílias e como foi colocando irmãos contra irmãos e foi criando essa... afetando as pessoas de todas as faixas etárias. Eu fico pensando, sabe, Afonso, e talvez eu também queria ser a sua opinião sobre isso e a opinião do Sérgio. O que que leva pessoas que já se estabeleceram profissionalmente nas suas áreas a procurar a literatura e principalmente a literatura de ficção? Essa entrada tardia na ficção. Eu sei que o Sérgio sempre escreveu ficção ao longo da vida. Mas escrevia contos e deixava, fazia. Mas ele foi fortemente para o livro de ficção, esse é o terceiro dele, por essa insistência. Por que insistir? Quando você já fez o seu caminho e o seu nome em outra área. Então, eu queria saber a sua opinião, Afonso. Você que convive tanto com escritores, depois quero ouvir a opinião do Sérgio.
Como eu conheço o Sérgio? Como? Ficcionista, talvez até primeiro lugar, não sei, estou até buscando a minha memória aqui, eu não vejo tanta diferença, mas eu sei que eu sou exceção, né? Porque o Sérgio é conhecido, digamos assim, de público, como sociólogo, e a sua ficção ainda está por ser descoberta devidamente, essa é a minha opinião. E o Sérgio, depois que eu conheci, vou fingir que ele não está aqui, né, Miriam? Eu descobri um Sérgio Abranches, aí estou falando do autor, muito mais ficcionista, muito mais poderoso do ponto de vista da sua capacidade de criação e intelectual no campo da ficção do que no campo do ensaio. É curioso, inclusive, eu verbalizar isso, que eu nunca consegui verbalizar, falar nisso, porque eu conheço os dois, é claro, e confesso que o que me interessa e o campo de atratividade que eu tenho com relação ao autor Sérgio Abranches está localizado na ficção. É curioso isso.
Interessante você falar isso.
Essa pergunta da Miriam para o próprio Sérgio, né?
Pois é, isso tem a ver com três coisas, na verdade. Eu tenho pensado sobre isso. Tem a ver uma com o próprio amor à literatura, né? Eu passei muito tempo, por exemplo, não conseguindo ler o que saía de literatura contemporânea brasileira, porque eu estava mergulhado nos livros de sociologia e nos trabalhos de sociologia e não tinha tempo para ler. E quando eu me dei esse tempo, eu realmente me voltei para um grau de encantamento que há muito tempo eu não tinha. A segunda coisa é que eu acho que a própria sociologia... eu estou fazendo uma migração para um gênero literário que é mais literário do que digamos, que não é acadêmico, né? Que é o ensaio. O ensaio, ele inclusive foi durante muito tempo, e hoje ainda, no presente momento ainda é assim, ele é desprezado por aqueles que escrevem textos acadêmicos por causa da sua, digamos, indisciplina no sentido de não fazer uma análise sistemática dos conceitos, não fazer uma análise dentro dos moldes em que a escultura acadêmica hoje, sobretudo na área das ciências sociais, adotou. Então, eu hoje não me considero mais parte da comunidade de ciências sociais acadêmica. Eu me considero um escritor, um ensaísta e um ficcionista.
Agora, eu queria devolver a pergunta da Miriam para a Miriam mesmo.
E você faz bem de fazer isso, porque você viu que, como é que é jornalista, né? Eu já tinha tomado de você o seu evento e já você ia virar entrevistada. Porque se me largar solta, eu
entrevisto. Seria uma beleza, muito beleza.
Se me largar solta, eu entrevisto. Então, eu vou responder a minha própria pergunta. Que uma coisa é você escrever um livro de não-ficção em que você tem mais ou menos, você fez um plano para o seu livro. Um livro de ficção não tem plano. Né? Se ele tiver plano, ele talvez seja aborrecido, chato, previsível. Ele tem que tomar você, ele tem que te puxar. Você tem que ficar um pouco ao sabor daqueles personagens que aparecem nem sabe de onde e começa a te falar com você. Então, por quê? O que que leva as pessoas a fazerem isso? É o amor. O amor aos livros. A resposta é essa. Todas as pessoas que fazem esse movimento é porque respeitam a literatura de ficção profundamente, sempre respeitaram, sempre amaram. Foram filhos dessa literatura. Né? Leram muito na infância, entraram nos mundos que todos os autores abriram para nós, os leitores. Né? São pessoas que, às vezes, até fugiram um pouco da ficção por medo, por tanto amor, ter medo da ficção, dizendo assim, eu não serei capaz. Então, eu vou for para um mundo mais concreto. E quando vai para o mundo mais concreto, qual é a vantagem? Pelo fato de você ter, ao longo da vida, lido muito, você tem as músicas, a toda a melodia da palavra bem escrita, que você, ao longo da vida, foi ouvindo as várias melodias de vários autores. Então, quando você vai para um texto, mesmo técnico, aquela linguagem, aquela forma não te aprisiona. O que nos leva até, às vezes, dar cara a tapa e falar, olha, por que você está chegando nesse ambiente que você não pertence? Pertencemos, sim. Pertencemos porque a literatura é generosa. A literatura não é dos literatas. Ela é dela mesma. Ela é nossa. Ela é de todos os que querem entrar. Se eles serão entendidos, se eles serão lidos, se eles serão... Não interessa, a pessoa que tem em si essa semente, que tem em si esse dom, que tem em si essa paixão, escreve para os seus personagens, escreve para si mesmo, escreve porque é impossível não escrever.
Tão lindo isso que você falou, acho que eu vou parar o evento aqui agora, bora certo, tá ótimo. Lindo isso. Uma palavra, Sérgio Abrantes.
Tem umas coisas que a Miriam falou que são verdadeiras mesmo, muito bonitas. Essa paixão sempre me dominou, né? A paixão pela literatura, a paixão pela leitura e a necessidade de ler, né? Mas, além disso, tem também uma outra coisa que é a seguinte, quando você aceita que você vai escrever, você começa a escrever, essas coisas te dominam, né? Eu agora, por exemplo, estou vivendo um problema grave, porque eu preciso terminar de escrever um ensaio, que eu até já prometi para a editora, e ele já está um pouco atrasado, mas eu fui por um outro caminho e agora estou precisando de ler umas coisas para poder completar. Mas acontece que tem personagens de outro livro me chamando, propriamente da literatura, sabe? De vez em quando, assim, e aí, às vezes, eu preciso descrever pelo menos uma página, duas, para aquietar aqueles personagens que ficam te assaltando, né? Te cutucando, te pedindo para voltar a eles, né? Eles não gostam de ser abandonados. Agora, a literatura, ela é mágica. A literatura é uma forma de magia. Né? Talvez a única forma de magia que os humanos tenham sido capazes a vida inteira, durante toda a história da humanidade. Né? Porque ela cria um ambiente que envolve, ela choca, ela amedronta, ela assusta, ela comove, ela torna a pessoa indignada. Ela faz a pessoa dizer, mas eu acho que ele está falando de mim, isso aconteceu comigo. Né? Então, ela de fato é a forma de arte mais envolvente, de arte no sentido de arte impressa, né? Ou seja, as artes, os quadros, as gravuras, a literatura. Ela é a mais envolvente. Então, tanto na leitura quanto na escrita, para mim, a literatura é uma experiência de pertencimento, de estar dentro, de envolvimento mesmo, né? De entrar num outro mundo. E aí eu sou capaz de ficar horas lendo ou horas escrevendo, e aonde eu tenho mais foco.
Miriam, eu queria que você falasse sobre sobre essa conversa que a gente está tendo, mas na extensão de assuntos e abordagens que o livro do Sérgio oferece.
Pois é, o livro trata, assim, quando uma polarização política fica tão exacerbada que contamina a sociedade. E aí já não é mais, as divergências na sociedade deixam de ser funcionais, elas passam a ser formas de ferir. A sociedade vai se ferindo por causa da diferença. Porque a democracia é, antes de tudo, o sistema, né, de divergências. São os divergentes que conversam e pactuam que sobre algumas coisas não haverá dúvida, né? Sobre a democracia, por exemplo. Então, no Brasil de hoje, e eu acho que é isso que é impressionante no livro, que você está no Brasil de hoje, desse exato momento, em que tem um irmão de esquerda, tem um irmão de direita, e eles têm visões de mundo que poderiam ser em outro ambiente, em outro momento da vida do país, só assim, aquela conversa, domingo, não penso, discordo de você, tal, que poderia ser uma coisa leve, mas de repente vira uma coisa super crispada. Ao mesmo tempo, o livro trata da questão da violência digital, né? A violência digital que tanto a adolescente enfrenta, mas também uma personagem enfrenta uma surra digital, né? Pelas redes sociais. E como é que isso, como é que reage diante disso? A violência quando ela vai, por exemplo, um estádio de futebol entre duas torcidas que não aceitam simplesmente que o resultado do jogo seja favorável a um ou ao outro. O livro trata também, e isso tem um personagem que é o favorito da maioria das pessoas que leem o livro, que é o velho, que é uma pessoa de uma sabedoria e está num outro patamar. Então, está num outro patamar, então tem uma lucidez diferente. Assim. De repente fala uma coisa que parece um enigma, né? Parece uma metáfora, e na verdade é uma pessoa que está simplesmente num outro nível de compreensão da realidade, talvez mais profunda do que estão as pessoas que estão ali se digladiando nesses conflitos. Mas trata de amor, de descoberta, de racismo, dessa intensa vida virtual se misturando com a vida real.
Agora eu queria levantar uma, a gente já está caminhando para o final, levantar uma questão até um pouco polêmica e que serve para relativizar um pouco a questão da pandemia. A pergunta é simples. A pandemia acirrou essa atividade criativa contida em vocês ou, para mim, que eu já os conheço há muito tempo, foi só uma linha do tempo que se consagrou na forma do trabalho que vocês fizeram?
Olha, para mim, a pandemia criou, ela na verdade, quer dizer, o que ela fez foi me dar mais tempo, né? Quer dizer, não no sentido de trabalhar menos, porque na verdade eu até trabalhei mais do que, por exemplo, eu estou trabalhando hoje, por causa do que a Mira falou, da quantidade de aulas que eu dei, né? E de grupos de discussão que eu participei. Mas, por outro lado, como você não tem o tempo de translado, você não tem que pegar o avião, ir para tal lugar, fazer o check-in no hotel, etc. e tal, e você ganha muito mais tempo, né? E aí eu pude, de repente, dizer assim, não, hoje eu posso ficar, eu escrevo todo dia, eu tenho uma disciplina, mas eu posso ficar aqui 6 horas, 10 horas escrevendo, que não vai acontecer nada.
Eu vejo bem diferente dele. Foi um momento, a pandemia, foi um momento assim, que a gente teve que ficar trancado, e aí, fisicamente trancado, e aí a gente e teve mais tempo por causa disso, né? Mas, além disso, a gente estava falando, eu estava falando diariamente, estava exposta diariamente a esse sofrimento do país, né? E sobre isso eu, como jornalista, tinha que falar. E tinha que falar sempre dentro de um tom que eu conseguisse passar o sentimento e, às vezes, espelhar o sentimento de quem estava nos ouvindo. Então, isso era exaustivo. Por outro lado, a gente tinha também esses momentos de viver com os livros, a gente e os livros, e, na verdade, os livros, eles foram uma espécie de escudo.